A justiça em Angola tem uma imagem negativa junto da população. Existe o preconceito de que a justiça é só para quem tem posses. Entretanto, a Constituição de Angola, no seu artigo 29º, estabelece o acesso à justiça como direito fundamental de todos os angolanos. Para ter acesso à justiça, o cidadão deve conhecer as instituições do Estado, encarregues de proteger e defender os seus direitos e interesses, como funciona o sistema de justiça e como pode recorrer ao poder judicial quando os seus direitos são violados. Nos últimos anos, Angola tem sido marcada com muitos casos de justiça envolvendo figuras políticas e da sociedade civil, mas a interpretação e o desfecho dos julgamentos ainda levantam muitas suspeitas. Em causa também está a transparência e a independência dos órgãos de justiça do país, alguns dos quais acusados de estarem a serviço do poder político, em contradição com os princípios e normas previstas na Constituição da República. O Procurador-Geral Adjunto da República e membro da Comissão da Reforma da Justiça, Dr. Motalis, considera que o estado da justiça em Angola apresenta-se ainda como sendo insuficiente, estando a enfrentar enormes desafios e a modernizar-se.
O estado da justiça deve ser preocupação de grande parte das sociedades. Dificilmente há uma correspondência ideal entre a necessidade de justiça e a oferta de justiça. É um bem, custa caro. Então precisa-se encontrar soluções sociais para poder corresponder às expectativas da sociedade. Em relação a nós, era capaz de caracterizar o estado da nossa justiça como sendo insuficiente, como estando a enfrentar enormes desafios e como estando a modernizar-se. Insuficiente por uma dimensão histórica. Nossa justiça, se lembrarmos de 75, tinha uma estrutura completamente diferente. Os tribunais coloniais, a perspectiva como a justiça numa colónia era encarada, era outra. Surgiu a independência, não havia quadros, as instituições eram insuficientes. Os poucos quadros que havia tiveram que assumir a justiça. Escrivães, oficiais de diligências, uns tiveram que rapidamente tornar-se juízes. Houve um desafio coletivo na formação de quadros com as universidades, com a Faculdade de Direito. E foram surgindo os primeiros juristas, a justiça foi se afirmando. Mas nesta evolução há outra dimensão que é fundamental. Se a litigância era reduzida, à medida que os membros da comunidade vão conhecendo os seus direitos, à medida que vai havendo maior formação jurídica das populações, os litígios levados aos tribunais vão aumentando. Ora, estão identificados os desafios, a insuficiência da resposta, justiça é cara, prestá-la é caro, o governo investe recursos sociais para poder respondê-la. Estão identificados desafios e a necessidade de modernizá-la para que possa ter respostas mais céleres, mais adequadas ao momento. Podíamos pensar.
O jurista Benja Sotula partilha da mesma ideia e afirma que o estado da justiça no país ainda está longe de satisfazer os cidadãos e por isso também está longe do razoável e do ideal.
É fundamental percebermos que, de facto, o estado da justiça em Angola, apesar de ser complexa a resposta a essa questão, é insuficiente e eu diria razoável. Porque quando formos e quando estivermos a analisar a justiça, o estado da justiça, é preciso olhar em três perspectivas, como disse o Dr. Albano, mas fundamentalmente na perspectiva dos operadores da justiça, das pessoas, dos recursos humanos e todos aqueles que intervêm, desde os magistrados, judicial ou do Ministério Público, os oficiais de diligência, oficiais de justiça, as forças policiais que atuam, os advogados e todos os outros agentes que intervêm, primeiro. Segundo, noutra perspectiva, é preciso olhar para as infraestruturas que estão ao serviço das populações, nesse caso do cidadão, e terceiro, é preciso olhar, de facto, para o quadro normativo existente. E se fizermos esta súmula dessas três perspectivas, podemos efetivamente chegar à conclusão, pelo menos do meu ponto de vista, que o Estado é razoável e insuficiente. Pode existir, de facto, sinais positivos de que há uma tendência para melhorar do ponto de vista das infraestruturas e mesmo como se dirá do ponto de vista da legislação, mas de facto ainda é insuficiente e é razoável o que significa dizer que estamos muito distante ainda do ótimo, que é o que se deseja e o que pretendemos.
Para o jurista Albano Pedro, o acesso à justiça em Angola ainda é dificultado por causa da insuficiência de várias infraestruturas que aponta a seguir.
A questão do acesso à justiça tem de ser vista, para mim, como falei, nas três perspectivas, porque é preciso atender situações que, fora do quadro orgânico da justiça, situações em que o cidadão carece daquilo que se chama consciência jurídica, não é? para discutir os seus problemas junto da administração da justiça. E aqui podemos falar em fatores externos e internos, ou seja, fatores inerentes à própria administração da justiça e fatores que são externos à administração da justiça. E por isso mesmo é que foquei nos três ângulos de abordagem. Numa perspectiva orgânica e funcional, o acesso à justiça ainda é dificultado pela insuficiência de várias estruturas, não é? Em que se possa aceder para a composição dos litígios. Mas a questão do acesso à justiça não se coloca só neste ângulo. Coloca-se também naquilo que eu disse, dimensão material. Muitas vezes o cidadão não acorre aos órgãos da justiça porque entende que os órgãos da justiça podem não realizar a expectativa de justiça que pretende. Isso não é muito visível no domínio do direito público, das questões penais, questões administrativas, não é muito visível, porque aqui, de alguma forma, a justiça impõe-se contra o cidadão, né? Vem muitas vezes fora do interesse do cidadão. O cidadão, quando comete um crime, ele não vai de boa fé ao tribunal, né? Ele é levado e arrastado. Mas no domínio privado, no domínio das relações particulares, aqui é que se coloca o problema nesse domínio, esses constrangimentos. Muitas vezes as pessoas não vão aos tribunais compor os litígios porque acham que a expectativa não será realizada. Eu vou dar um exemplo no domínio das sucessões, das heranças. Quando se vai ao tribunal para se proceder à partilha da herança, começando por habilitar os herdeiros e cumprir-se toda aquela tramitação que é necessária, o que chega a acontecer é que, no fim da composição da relação material controvertida, que às vezes é suscitada, o que vai acontecer é que as partes beneficiárias, ou abstratamente beneficiárias, saem desiludidas. E vou dar um exemplo muito claro. Nós temos um direito, de origem ocidental, como sabe, que prescreve o processo de herança como beneficiário, né, os filhos em primeira linha, né, os filhos são os primeiros herdeiros e como tais são aqueles que devem entrar na primeira linha de sucessão para a partilha da herança. Mas acontece que a expectativa das comunidades, das pessoas, é outra, porque as pessoas são imbuídas de uma cultura e uma cultura jurídica, com os seus códigos, e ao chegarem ao tribunal percebem elas que a herança não devia ser partilhada dessa forma. Na cultura banto, por exemplo, e a maior parte dos angolanos tem os códigos da cultura banto, a herança é partilhada entre os pais e irmãos do decujo, do falecido. Os filhos integram a herança, são coisificados e são repartidos tal como são repartidos os bens para os diversos herdeiros, no caso os pais, no caso irmãos. Quando essas pessoas, imbuídas desse espírito, vão para a justiça e dão de caras com um formato diferente, obviamente frustra-se essa expectativa.
O Procurador-Geral Adjunto da República, Mota Lix, assume a ideia das autoridades segundo a qual o objetivo é levar a justiça mais próxima do cidadão e criar mecanismos de recurso para que os tribunais não sejam pressionados.
O volume de processos que estão em recurso no Tribunal Supremo
é significativo. A capacidade de resposta é insuficiente. O ano passado foram nomeados mais juízes conselheiros, que têm estado a fazer o melhor de si. As estatísticas apresentadas pelo venerando presidente conselheiro do Tribunal Supremo apontava a isso mesmo, em respostas da Câmara Criminal. A nível da reforma da justiça, a nova lei orgânica, como foi referenciado aqui, vem trazer os tribunais da relação. O que é que se pretende? É que a pressão sobre o Tribunal Superior, o Tribunal Supremo, reduza e os tribunais da relação consigam, numa instância intermédia, travar, resolver os problemas e recursos das decisões tomadas a nível dos tribunais de comarca. Não, são falhas de justiça e do que o cidadão, nos termos da Constituição, deve ser reparado os danos sofridos. São situações excepcionais, como eu disse. Há uma dinâmica, um esforço pessoal dos magistrados para buscar os processos mais sensíveis, aqueles que as penas têm um certo avanço. É uma garantia da própria justiça que a decisão, em primeira instância, seja apreciada. É para garantir que, de facto, haja segurança e justiça nas decisões tomadas a nível dos tribunais. Ora, um único tribunal a reapreciar todos os processos, todos os acórdãos
do país inteiro.
Do país inteiro, obviamente que não teria. Daí volto à questão da insuficiência e a necessidade de modernização. Criando acesso à justiça, criando mais tribunais na primeira instância, a perspectiva é para surgirem 60 tribunais de comarca. Hoje temos uns poucos tribunais municipais e os 18 ou 19, com delubito, tribunais provinciais. A ideia é levar a justiça mais próxima do cidadão. É o desafio da modernização. É criar mecanismos de recurso que não pressionem os tribunais para que eles não tenham capacidade de resposta. Que haja flexibilidade, haja fluidez no processo e a resposta seja mais... É a busca da celeridade, que no fundo é um dos grandes desafios da justiça hoje dos nossos dias. Se no crime é assim, a situação é ainda mais sensível nas questões de natureza civil, administrativa, tendo em conta a insuficiência de magistrados, profissionais, então, a própria ordem dos advogados. Os advogados para a defesa dos cidadãos estão maioritariamente concentrados em Luanda. Há províncias que devem ter um ou dois, há municípios que não têm um advogado. Ora, estão lá, faz-se um esforço de estar, está a polícia, vai estar o Ministério Público, mas essa não é a plenitude da justiça que podemos querer, que devemos querer oferecer ao cidadão nos termos da tutela jurisdicional efetiva que a nossa própria Constituição consagra. Há desafios, estão diagnosticados os problemas, tem estado a dar passo, daí que haja reforma. Se não houvesse desafios, não haveria reforma. Daí que se fala da reforma, um processo que está bastante avançado, com horizontes, com perspectivas, com metas, com passos seguros dados, mas que tem ainda muito por fazer para que essa reforma seja efetiva e traga uma justiça mais acessível, mais célere e, que está mais justa para todos os cidadãos.
O jurista Benja Sotula considera que o acesso à justiça ainda não é real, por isso defende que o mesmo esteja em conformidade com as necessidades locais das populações.
Não há denegação da justiça por insuficiência económica, por isso há esses institutos de assistência judiciária. Também não pode existir denegação da justiça por localização espacial, porque de facto estamos a discutir este problema em Luanda, porque a questão da localização espacial, ou seja, temos de ver de facto que hoje, amanhã, por exemplo, se algum cidadão pretender ir reclamar o seu direito em Nambongongo, não há de conseguir porque não tem um tribunal em Nambongongo. Se pretender reclamar algum problema no Virei, não há de conseguir porque não tem um tribunal no Virei. Percebe? E então, o que nós temos é verdade que existem mecanismos, do ponto de vista legal, existem mecanismos, certo, muito bem concebidos, como é o artigo 29 da Constituição, em relação ao acesso à justiça. Existem instrumentos, como disse, que os advogados servem, como é a assistência judiciária, para efetivamente que o cidadão tenha, mas ainda estamos muito longe porque há que se fazer esse passo que se dá. É fundamental que os tribunais cheguem junto do cidadão. Os tribunais não podem, para dar um exemplo, por exemplo, se um cidadão for ilegalmente detido no Cunene, se ele pretender uma providência de habeas corpus, o que ele tem de fazer é escrever para o juiz presidente do Tribunal Supremo. Ora, então estamos a perceber, o cidadão foi detido hoje e tem de recorrer a uma providência de habeas corpus e ele tem de escrever para o juiz presidente do Supremo. E o requerimento tem de dar entrada na Secretaria do Supremo. Agora, então, imaginemos quanto tempo é que esse cidadão levará, se for de facto um camponês, com bastante, que vive da sua produção, quanto tempo levará ele para que, a partir do Cunene, consiga que o seu requerimento de habeas corpus entre no Tribunal Supremo para se poder decidir. De facto, a situação de prisão ilegal há de permanecer, se não for um ano, pouco mais que isso. Ora, então aí está o problema, é que de facto o acesso à justiça concebido na Constituição e na legislação ordinária tem de estar compatibilizado com as necessidades locais. E nós, se viajarmos por Angola fora, porque não há e não podemos fazer uma discriminação dos cidadãos em função da província ou da cidade em que se encontra. E se andarmos por Angola fora, vamos perceber que existem municípios a fio que não têm um tribunal. Municípios a fio que, e comunas isoladas, por exemplo, no Cuando Cubango, nós temos comunas e municípios que distam 200 km ou mais de Menong. Ora, se o cidadão tiver problemas neste município, como é que ele sairá da localidade onde ele está para chegar até Menong, para que o tribunal possa ouvir a sua situação? Então aqui temos este problema. De facto, é necessário, como se diz, espero que assim aconteça, aliás, não há razões para que não aconteça, que de facto a lei 1015 possa resolver esse problema e os tribunais possam chegar de facto próximo do cidadão. E chegando próximo do cidadão, já temos alguma garantia de que esse princípio formal do acesso à justiça já encontra materialização prática, porque de facto o cidadão sai de casa e com um táxi ou com 15 minutos a andar já consegue chegar a tribunal e já consegue colocar a sua situação. Aí sim estaríamos a falar do acesso à justiça, por isso é que não acompanho, digo, o subprocurador, quando diz que é um falso problema. De facto é um problema real e existe, muitas vezes motivados pela inexistência de tribunais ou de instituições naquele município e muitas vezes porque exige, de alguma forma, uma viagem completa para poder fazer valer os seus direitos.
Por sua vez, o jurista Albano Pedro considera ainda que a ausência da Administração Estatal da Justiça nas zonas rurais obriga as comunidades locais a regerem-se na base de códigos judiciários próprios.
Para dizer que até o próprio cidadão, na sua expectativa de realização de justiça, sabe quais são os tipos de processos em que há alguma celeridade, há algum cuidado no tratamento e, de alguma forma, realiza a sua expectativa de justiça. Isso era preciso trazer. Eu só queria lembrar de um problema crucial que esse constrangimento traz. Nós temos nas comunidades recônditas do interior, em que as próprias comunidades acabam administrando a justiça. E depois qual é o resultado dessa administração? É o choque entre as decisões que essas autoridades tomam com os próprios dispositivos legais. Porque nós temos uma Constituição que diz que não admite o costume contra a lei, ok? E muitas vezes, por falta de administração estatal da justiça nesses locais, as comunidades regem-se na base de códigos judiciários próprios, que vão ao arrepio da própria Constituição. E isso é tão grave que precisa ser rapidamente esbatido. É por isso que eu percebi na introdução do Dr. Etiandro a preocupação de trazer o aspecto da extensão material, a extensão de espaços para a administração da justiça. É claro que não vamos ficar aqui no exercício de defesa. Todos nós estamos conscientes que não é suficiente ainda, mas é elogioso o esforço que está a ser feito e estamos conscientes disso. Mas isso não pode nos dar autoridade de dizer que já temos alguma forma a realização do acesso à justiça.
Albano Pedro, Benja Sotulo e Motalis foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.